Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículos de 1 a 22. Atos 9, versículos de 1 até o versículo 22. Diz assim a santa palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós te imploramos a iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos a tua palavra. Nesse texto tão importante da Bíblia, o texto do talvez o maior apóstolo ao qual o Senhor levantou, que possamos aprender de como era a vida dele, como foi a vida dele pós Cristo Jesus, para que assim possamos até mesmo refletir como é a nossa vida em Cristo. Então, ó Pai, tira as escamas dos nossos olhos, como o Senhor tirou de Saulo, para que possamos ver a Tua glória e entender a Tua palavra. E em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto que talvez sua mãe já tenha lhe contado, você já tenha visto a história, tá, da conversão do apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, um dos maiores heróis, na verdade, da fé no Novo Testamento. E Pronto. E o que eu queria chamar a atenção para você é de uma coisa que não está no texto, mas que serve como um pano de fundo, tá? Qual o próprio apóstolo Paulo vai dizer mais à frente. Talvez seu pai e sua mãe estejam lhe ensinando, e bem, como você ser um bom filho e uma boa filha. Como foi o caso do apóstolo Paulo, criança? Paulo, ele era, de longe, uma criança muito bem educada, obrigado. Ele passou por todos os ritos que uma criança poderia passar. Ele passou por todos os ritos que um adolescente poderia passar. Ele passou por todos os ritos e muito mais do que um adulto poderia passar. Ele foi tão bem educado, mas tão bem educado, que quem pensava diferente dele, ele tentava matar. Para dizer, isso aqui está errado. A verdade é apenas essa. E é esse Paulo que aqui está apresentado, e é esse Paulo que aqui foi transformado como uma ação direta pelo Senhor. Então, o que eu queria dizer para você, talvez a educação que você tenha recebido do seu pai, em vários aspectos, é muito boa e vai lhe dar uma capacidade intelectual como Paulo tinha. Talvez, ou eu ouso dizer, o homem mais inteligente do seu tempo. Ninguém era mais inteligente do que Paulo, de falar idiomas, de conhecimento técnico. Mas o que transformou Paulo em Paulo não foi o que ele fez, mas o que Cristo fez por ele. Se Cristo não tivesse entrado na vida dele, transformado a vida dele, a sua nota na história, por mais bem educado que ele fosse, por filho mais exemplar que ele tivesse sido, ia ser uma nota de desdém e de desprezo, como um homem que tentou destruir o cristianismo e falhou. Mas a partir do momento que ele foi transformado pelo Senhor, ele se torna aquele herói que nós admiramos e o nome de muitos dos seus futuros filhos também. Então o meu desejo e a minha oração é que você possa pedir para o Senhor, eu quero que aconteça comigo e aconteceu com Paulo, que a minha vida seja transformada como foi a dele. Não para que eu seja um homem educado, não para que eu seja uma mulher inteligente, mas para que eu possa ser uma serva, um servo do Senhor, e como diz Cristo para Ananias, para que eu possa conhecer até o privilégio do que é sofrer por ele. Então que Deus nos abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, narrativamente ele não tem nenhuma complicação de entender. Um texto simples, direto, não tem dúvidas da interpretação aqui. É interessante ver como alguns teólogos tratam esse texto, tentando ver referências de Paulo como sendo até mesmo de profecias do Antigo Testamento, que apontavam para Paulo, não é nem para Jesus. Eu acho, confesso que eu acho isso um pouco de exagero. Mas, nas palavras de um puritano, ele vai dizer assim, que o texto de Atos 9, a conversão do apóstolo Paulo, né, são palavras até interessantes, ele diz assim, depois da vida, morte e da ressurreição de Cristo, talvez a conversão de Paulo seja o evento mais importante da história do mundo. Não é da história do cristianismo, é da história do mundo. E aí, quando eu li isso a primeira vez, eu digo, tá, que exagero. Mas eu parei para refletir um pouco nessa frase. E ele está certo. O mundo que a gente conhece hoje, como um mundo cristão, o instrumento que Deus usou para tornar ele como foi Paulo. Foi Paulo, de pregar o evangelho a todo mundo do seu tempo, como ele mesmo falou, de pregar o evangelho a reis, príncipes, guardas, a todos. Foi Paulo que foi esse instrumento. Então, óbvio que agora a gente sabe como foi, 2000 anos depois, mas é um exercício interessante você parar para pensar o que seria o cristianismo sem Paulo. E seria completamente diferente do que é hoje. Então o texto que nós estamos aqui distantes não é um texto que tem reviravoltas narrativa ou que tem detalhes escondidos ali no meio, não. Mas é a transformação de um homem a qual Deus vai usar poderosamente para mostrar que Cristo é rei. Então vamos ver como se dá nessa passagem. O versículo 1... ele é fundamental para quebrar uma noção que às vezes é dito quando vai se falar de Paulo. Tá? E antes mesmo de reler, que é o quê? Paulo aparece pela primeira vez na narrativa bíblica no final da morte de Estevão, quando vai dizer que Saulo estava tudo presente e testemunhava tudo. Lá quando Estevão estava sendo apedrejado. Aí às vezes a gente tenta pensar assim, Deus já estava preparando o coração de Paulo, Deus já estava amolecendo o coração de Saulo, para que ali um dia ele pudesse voltar, ele pudesse ser um cristão. Então começou ali, com a morte de Estevão. Deus começou a amolecer o coração dele, ele viu Estevão sendo apedrejado, e aí depois ele, pum, se converteu. E, irmãos, sabe por que a gente gosta de pensar assim? Porque a gente gosta de uma narrativa. Porque a gente gosta de ver os eventos do mundo e achar que tudo coopera para o bem que a gente quer, não o bem do Senhor. Então a gente tende a olhar para as coisas e vai dizer, ah, está vendo? Isso aqui aconteceu por causa disso. Aquilo ali aconteceu por causa daquilo, quando a gente olha em retrocesso. Mas sabe por que Paulo não tinha o coração amolecido? Coisa nenhuma. Porque o versículo 1 vai dizer assim, Paulo, respirando ainda ameaças e morte. Irmãos, aqui essa palavra para respirando ameaças e morte. A Lucas, ele tenta descrever Paulo como sendo um animal irracional. Se fosse uma... Tem tantas versões da Bíblia, né? Se fosse uma versão nordestina da Bíblia, ia ser assim, Saulo ainda com sangue nos olhos. Ou seja, era a ideia de que Paulo não tinha o coração amolecido coisa nenhuma. Ao contrário, ele estava ainda mais raivoso, ainda mais contendioso, a querer perseguir, destruir os crentes, nível tal que ele poderia muito bem pensar assim, se fosse uma ideia de um coração amaciado, rapaz, eu vou perseguir os crentes que estão aqui. Os que fugiram, deixa ele lá. Conseguiram escapar, não vou atrás dele não. Mas nem é o caso. Paulo estava com tanto sangue nos olhos, estava querendo destruir tanto esse cristianismo, que aqui é chamado pela primeira vez de o caminho, ou seja, é a ideia de que era algo que endireitava a vida da pessoa, que era algo que a pessoa seguia, não era apenas uma lição de vida para casa, mas era algo que, quando a pessoa entrava nele, seguia. Que ele pede cartas de prisão para buscar esses crentes em outra cidade. Uma cidade que ficava da distância daqui para Parnaíba, mais ou menos. A gente não está falando daqui para Zé de Freitas, não. Dada a disposição de Paulo de querer acabar com aquilo. Agora, some-se o fato óbvio que naquele tempo não tinha carro, não tinha avião. Paulo ia andando, no máximo a cavalo. Pois eu vou lá, é lá que eles estão? Pois é lá que eu vou. Então veja que a narrativa de Atos 9, ela cai por terra esse mito de que Paulo tinha seu coração amolecido. Não! E para não ter ainda mais dúvida, o versículo 2 vai dizer que Paulo foi atrás de homens e mulheres, ou seja, é a primeira vez em Atos que é dito especificamente que as próprias mulheres eram vítimas de perseguição. Porque até aqui você só vê os homens essencialmente sendo perseguidos. Mas Paulo, com tanto sangue nos olhos, meu amigo, é homem, é mulher, não importa. Está no caminho, tem que sofrer. Tem que sofrer. Então você não está falando com um homem com o coração amolecido. Ao contrário. Você está vendo um homem com o coração altamente endurecido. Aí, o versículo 3 vai dizer, seguindo ele, estrada fora, aproximado de Damasco, subitamente a luz do céu brilhou ao seu redor. Irmãos, aí foi até uma coisa que eu fiquei pensando comigo, como fazer, como não fazer, porque aí eu decidi não. Paulo usa o texto da conversão dele duas vezes mais à frente. Uma diante do rei Ágripa e outra diante de uma multidão. Até para ilustrar a própria vida. Aí eu fiquei pensando se eu pegava todos esses textos como um só, mas resolvi não. Mas quero usar apenas uma informação que você vai ver em Atos 22. Paulo vai dizer da palavra dele que aquilo ali aconteceu ao meio-dia. Que aquilo ali aconteceu ao meio-dia. Ele vai dizer, era em torno de meio-dia quando isso aconteceu. E por que essa informação pode parecer bobagem, mas ela acaba tendo um aspecto fundamental. Não era de noite. Você vê o contraste de uma luz que brilha de noite, é fácil, é óbvio. É feito você dirigindo numa BR e um cara jogar luz alta para você. Na hora você vê aquele brilho. Mas você dirigindo numa BR de dia, você até vê o brilho de longe, mas não tem a mesma intensidade. Então, quando Paulo vai dizer que a intensidade era tanta que brilhou e ele caiu, era para você ver que era um brilho incomparavelmente maior que o brilho do sol. Por isso que a informação de que era meio-dia é interessante aqui. Não foi um chamuscar. Mas foi um brilho que, ao em pleno meio-dia, o cegou, o jogou no chão. E ali, naquele momento em que ele caiu por terra, né, até a brincadeira que ele costuma dizer, caiu do cavalo, que não está no texto, né, porque o texto em um momento fala que ele estava a cavalo, simplesmente fala que ele caiu por terra. Cristo fala com ele. E aí ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, a pergunta e a resposta de Paulo, veja que, na verdade, Paulo não responde a pergunta, Paulo devolve uma pergunta com outra. Ele não efetivamente responde a pergunta. É feita uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós, como cristãos, já sabemos quem é que está falando. Mas Saulo, ele usa a retórica de Moisés. Ele, como um estudante, como um acadêmico do Antigo Testamento, quem és tu? Ou seja, em nome de quem? Porque veja, e aí a gente já sabe o final da história, mas vamos fazer um exercício aqui. Se Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz respondesse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como respondeu a Moisés, como respondeu a Josué. Naquele momento, Paulo ia dizer: só estou fazendo o teu trabalho. Só, Senhor, eu só estou fazendo o teu trabalho. Mas observe quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Então ele reconhece que aquele evento é um evento que já é de Deus. Ele quer saber quem é o Deus que está falando com ele. Ou seja, eu sei que isso aqui é Deus, não pode ser meio-dia. Né? O versículo 7 vai dizer que os companheiros sabiam que estava acontecendo algo, mas nada viram nem nada ouviram. Paulo, em Gálatas, vai dizer que foi o Cristo em pessoa que apareceu diante dele. Aí a resposta é: quem és tu, Senhor? Aí ele responde: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Então, vendo que naquele momento, Cristo, ele não usa de floreios, ele não usa de arrudeio, ele não vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, que se ele dissesse, estaria certo. Mas ele vai mostrar diretamente: se Paulo, esse trabalho todo que tu acha que tu está fazendo não é em nome de Deus, ao contrário, você está perseguindo esse Deus a quem você acha que você está servindo, a partir do momento que você está perseguindo a igreja. Você me persegue, esse Deus, quando você persegue os meus. Você que é um inimigo. Você não está fazendo favor coisa nenhuma. E aí então, naquele momento, quando ele, aí você vê até um requinte perspicaz de Lucas no versículo 8, de que a ideia é de que isso aconteceu de Paulo com os olhos fechados. A luz foi tanta que Paulo fecha os olhos. E aí ele abre e continua cego. Esse é o detalhe narrativo que é interessante. Que ele fecha os olhos por causa da luz, mas aí ele abre pós a luz e não está enxergando nada. Está cego em pleno meio-dia. Ou seja, uma análise de como era a vida dele naquele momento, achando que entendia tudo, como ele mesmo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, que ele era tão zeloso naquilo que ele acreditava, que ele até perseguia quem pensava o contrário. Não, tem que morrer. Não há espaço para existir duas, não. E aqui vai dizer, claro, que quando ele recebe essa visão do Senhor para dizer: eu sou o Cristo a quem tu persegues, o que acontece exatamente com isso é ele, é cegueira. Para demonstrar isso que ele estava, cego. E aí ele é conduzido pela mão, e por 3 dias ele nada viu, nem comeu e nem bebeu. Aí, paralelo a isso, aí a partir do versículo 10, a cena muda de muda de figura. Então, enquanto está acontecendo, Deus fala com Ananias e vai dizer: vai lá, tá certo? Deus manda uma visão para ele, então só para você entender bem a narrativa. 10 a 12 é a visão que Ananias tem. É, o Senhor falou em visão com Paulo, o Senhor falou em visão com Ananias. E aí os dois convergem no fim. Tá? Aí Deus fala com esse servo Ananias, a qual ele diz: ó, tá lá. Aí quando ele descobre que é Paulo, os versículos 13 e 14, é uma maneira sutil de Ananias falar assim: Senhor, o Senhor tem certeza? que é esse homem aqui? O Senhor tem certeza que é esse homem aqui a qual o Senhor está me mandando ir lá batizar e impor as mãos? Porque o que eu escuto desse homem é que ele mandou matar e prender um monte de gente e ele veio para cá com esse propósito. Então veja que Ananias tem até esse ponto de questionar a própria ordem do próprio Deus. Esse homem aqui, e é óbvio, quem não questionaria? Um homem que mandou matar vários, que mandou prender vários, que estava vindo para Damasco com esse objetivo. Aí, de repente, Cristo vai dizer, vai lá e impõe a mão sobre ele. Eu ia olhar e dizer, sério? Mas o Senhor disse, vai lá, porque ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Aí você vai ver o próprio Cristo adiantando a história seguinte em Atos. Que ele vai pregar para reis, vai pregar para príncipe, vai pregar para gentil, vai pregar para judeu e vai sofrer pela minha causa. E aí, se você perguntar para mim, a parte mais bonita de toda essa passagem é o versículo 17. Por um motivo só. Porque aí você vê Paulo, né? Ah, só um parênteses. Paulo nunca teve seu nome mudado, tá bom, pessoal? Saulo é a pronúncia mais judia, Paulo é a pronúncia mais grega. Apenas isso. E tendo em vista, então, Paulo pregando mais para os gentios, ele adaptou o seu nome para uma pronúncia mais fácil pelos povos gentios. Apenas isso. Tá bom? Mas o nome de Paulo, originalmente, é o nome do rei Saul. É o mesmo nome. Tá bom? Saul. Se fosse colocar em hebraico. Tá? Da mesma tribo pelo qual ele era desse rei também. Então, uma provável homenagem ao primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, da qual Paulo também era. Então, não há nenhum problema você falar a conversão de Paulo e Saulo. Tem um aspecto simbólico também de um novo nome, uma nova pessoa. Mas, tecnicamente, não houve uma mudança de nome como houve com Pedro, por exemplo. Tá bom? Então, saindo do parênteses e voltando para o texto. Por quê? Porque você está ali diante desse homem que perseguia a igreja, que matava irmãos, e aí Ananias, quando... E aí você está diante de Ananias, que duvidoso se era mesmo esse homem ou não, mas obediente a Deus, vai lá e veja a simples, mas singela oração de Ananias. Saulo, irmão, só isso que eu queria destacar. Aquele momento ali, o que que Paulo tinha feito pelo Evangelho? Nada. Ao contrário. Até aquele momento, Saulo não tinha feito absolutamente nada pelo Evangelho. Era um ser cego, com fome, quieto, dentro de uma casa, assustado ainda com tudo que aconteceu, mas Ananias, quando chega para tratá-lo, já o reconhece como irmão. Saulo, irmão. Apesar da dúvida do próprio Ananias, apesar de Saulo não estar fazendo nada, Ananias reconhece que o que torna ele irmão não é o que eu faço, não é o que Saulo faz, mas o que Cristo fez. Então ele é o irmão, Saulo, irmão. O próprio Jesus que te apareceu foi o que me apareceu também e mandou eu impor as mãos sobre você. E aí então ele impôs as mãos, o texto vai dizer que as escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar e o texto vai dizer que ele foi batizado. Né? Eu nem vou fazer disso uma aplicação nem nada, só acho justo comentar que essa é uma das passagens que nós presbiterianos usamos para justificar o batismo com aspersão. Porque você tem que ter muita fé para acreditar de que aquele homem escondido estava numa casa com uma jacuzzi. Tá certo? Com uma jacuzzi gigante, para que ele pudesse ser mergulhado e subido dentro de uma água. É bem provável que o que Ananias fez foi o que qualquer bom presbiteriano faria. Pegou um pouco d'água e aspergiu sobre a cabeça do então Saulo. Ainda não apóstolo. E então aquele homem enxerga o mundo ao seu redor, e aí vai dizer, então, aí vê o contraste do enxergar e comer, ele come, se revigora, passa algum dia ali com os discípulos, e automaticamente, como vai dizer no 20, ele afirma que este é o Jesus, é o Filho de Deus. Quem está na sinagoga vai dizer, está doido, esse homem não veio para cá. Deixa eu dizer que a igreja estava confundida com isso. O judeu estava confuso com isso. Não foi esse homem que a gente conhece, que aprendeu aos pés de Gamaliel II, não veio para acabar de destruir os cristãos, como é que ele está agora dizendo que Jesus é o Cristo? É o Messias? Então, essa parte da narrativa termina justamente que ele mais e mais se fortalecia e confundia os judeus em Damasco, dizendo que Jesus era o Cristo. Ou seja, essa informação para Paulo era fantástica, aí dá a ideia de você ver que ele enxerga. Porque Paulo conhecia, talvez, o Antigo Testamento de cor, ou pelo menos uma boa parte dele. E ele nunca conseguiu apontar ao contrário. Quando ele olhava para Jesus, o que ele sentia era ódio. E agora, é aquele Paulo que, olhando para as Escrituras com os olhos cegos ao meio-dia, não conseguia enxergar aquela verdade, agora com os olhos abertos pelo Senhor Jesus Cristo, você pode olhar para a Bíblia e dizer, agora eu entendo, agora eu entendo. E esse Jesus aí é o Cristo. Esse Jesus é o Cristo. Eu errei durante toda a minha vida. E é justamente, e aí para terminar a exposição, para entrar nas aplicações, que você vai entender o porquê a partir dessa passagem, que virtualmente, sempre quando Paulo escreve, ele sempre vai dizer em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque Paulo não teve a sua vida trabalhada até virar um crente. Ele virou um crente literalmente numa caminhada. A qual numa caminhada que ele foi preparado para matar ainda mais cristãos, mas numa jornada, Deus transformou a sua vida, e transformando a vida dele, transformou todo o cristianismo dali para frente. À luz disso, eu queria trazer então três aplicações. Uma que para mim é muito cara, mas não é uma parte essencial dessa narrativa. É exatamente a maneira como Cristo se apresenta a Paulo na luz. Ele vai dizer, Paulo, Paulo, por que me persegues? Naquele momento, se o apóstolo Paulo fosse algum nível de superstição, ele ia dizer, rapaz, esses cristãos têm bruxaria mesmo. Porque Paulo estava perseguindo a igreja. E aí o próprio Cristo se apresenta para não ter dúvida. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Mas aí Paulo, ele poderia argumentar, e já vou explicar o porquê eu acho que ele não o fez. Paulo poderia argumentar assim, não, peraí, eu não estou perseguindo Cristo, eu estou perseguindo a igreja. Eu não estou perseguindo Jesus, Jesus já morreu. Ou seja, e Paulo, obviamente, até aquele momento, negava a ressurreição de Cristo. Então, para Paulo, até aquele momento, Jesus morreu e até onde ele tinha conhecimento, o corpo dele sumiu. Até esse momento ele não ia reconhecer que Jesus ressuscitou. Ele ia dizer, não, Jesus morreu e até onde foi do meu entendimento, roubaram o corpo dele e nunca mais vi. Mas perceba que Paulo, ele nem contra-argumenta, porque ele entende o background da fala de Cristo, que é a identificação de Deus para com o seu povo. Que é, eu sou dele e ele é meu, então se mexe com o povo de Deus, mexe com Deus também, ele se torna o nosso vingador. Então aqui você percebe que Cristo usa esse mesmo raciocínio para com a igreja. Se mexe com a igreja, mexe comigo. Então a partir do momento, Saulo, que você está perseguindo a igreja, você está me perseguindo também. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, a quem tu persegues. E meus irmãos, e é em momentos como esse, que é por isso que para mim, se você perguntar, e quem sou eu, à luz de tantos teólogos, qual é a mensagem pivotal de todas as epístolas paulinas? Todas, das 13. Das 13 epístolas que Paulo escreveu, se você perguntar para mim, na minha humilde opinião como pastor, qual é o tema central de todas as epístolas, ou seja, não é o que ele vai destacar em todas as epístolas, mas como um cordão linkando todo o pensamento de Paulo, união com Cristo. Como nós somos um com Cristo. Justificados por quê? Porque somos um com Ele. Salvos por quê? Porque somos um com Ele. Eleitos por quê? Eleitos em Cristo. Salvos por quê? Salvos em Cristo. Ressuscitados em quê? Ressuscitados em Cristo. Glorificados por quê? Glorificados em Cristo. Porque foi dessa forma que Cristo se apresentou. Só que Paulo estava na outra ponta do espectro. Eu estava perseguindo a igreja e eu estava, portanto, perseguindo Cristo, que é um só com a igreja. E meus irmãos, É isso que eu quero que a gente sempre se lembre na nossa vida. Cristo é um conosco, Ele é um com a igreja. E a partir do momento, então, você pode dizer que quando mexe com você, mexe com Cristo, e isso vale para todas as áreas. Quer ver um exemplo? Quando eu converso com casais que estão querendo namorar, ou estão já namorando, e eu quero falar sobre pureza sexual, eu abordo a teoria e a prática. Estou começando pela prática. Não fique tempo juntos, não fique muito sozinho, sempre tenha um vigia lá com vocês, faço todo tipo de coisa em público, nunca em privado. Para que a pessoa pergunte, mas por que, pastor? Para que eu possa dizer, está vendo o corpo dessa moça aí? Está vendo o corpo desse homem aí? Esse corpo, assumindo que os dois sejam crentes, porque se não for a conversa vai ter uma outra característica. Está vendo esse corpo aí? Ele é um com Cristo. Se você mexer nele, se você deforar esse corpo, se você tocar nesse corpo, sexualmente falando, que não lhe pertence, você não vai estar mexendo com essa pessoa, você vai estar mexendo com Cristo, e Cristo não vai ter por inocente quem deflorar o corpo dele, quem botar o corpo dele como se o corpo dele fosse onde qualquer meretriz. Esse é o argumento pelo qual você deve ser puro sexualmente. Não é porque, ó, meu corpo, não, é porque o seu corpo é o corpo de Cristo. É por isso que você tem que ter pureza sexual. Seu corpo pertence a Cristo, você é um com Ele. Porque você pode aguentar e suportar as tentações e os problemas que você passa, porque você é um com Cristo. A partir do momento que você tem um com Cristo, você pode olhar para a história de Cristo e fazer a paz. Cristo enfrentou, como vai dizer Hebreus 4, todas as tentações, mas em todas venceu. Então, se eu um com Ele, é nele que eu vou ter força, é nele que eu vou vencer, é nele que eu serei glorificado, e é nele que eu tenho a certeza que eu serei vitorioso. Então, nunca se esqueça de que Cristo, sendo um conosco, é ali que está o nosso poder, é ali que está a nossa salvação, é ali que está a nossa vida, o nosso tudo. E também a certeza de que o inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Pode tentar, pode perseguir a torto e a direito, mas as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, porque a igreja é um com Cristo. A segunda aplicação que eu queria trazer é que, irmãos, Saulo ia ser aquele cara que a gente ia duvidar da conversão. Por isso que eu falei. Eu, se eu fosse Ananias, eu ia ser até um pouco mais grosseiro do que ele. Porque Ananias simplesmente questiona: Senhor, esse homem aqui estava vindo para exterminar a gente. Mas se Deus chegasse para mim e falasse assim: Leonardo, vai lá. E aí eu vou usar o mérito de ser um com Cristo para você entender bem um exemplo. Volte. E pense assim: Leonardo, eu quero que você vá lá, pensando nesse tempo da Bíblia, e que você imponha a mão e batize o assassino do seu filho. Eu quero que você vá lá e imponha a mão e batize aquele que matou a sua mãe. Eu quero que você vá lá e imponha a mão e batize o que matou os seus irmãos. Eu não sei se eu diria como Ananias, não, se você está lá e diz: Senhor, me perdoe dizer, mas vou dizer feito Jó, acho que o Senhor está equivocado. Esse homem que fez tudo isso, a conversão de Paulo é algo que a gente tem que guardar perto da gente, e por isso que a gente vai ver bem mais à frente, porque Paulo utiliza a conversão dele como parte intrínseca da sua mensagem. É porque é um lembrete para nós de que Deus salva quem Ele quiser, quando Ele quiser, que não depende de nós, não depende de quem quer ou de quem corre. Não tem essa questão de, vamos aqui preparar o caminho para uma pessoa ser salva. Vou convidar ele primeiro para a igreja, depois eu convido essa pessoa para ler a Bíblia, depois eu vou fazer isso. A gente traça aqueles planos, tudo certinho. Não, vamos aqui quebrando e minando o coração dessa pessoa. Meus irmãos, Paulo não teve nada disso. Ele estava respirando morte e acusações contra os crentes. E numa jornada, num ato divino, de fora para dentro, Deus o salva de forma soberana e transforma aquele assassino no maior apóstolo que o mundo já viu. Em uma jornada, em um dia, em um momento, sem preparo prévio, sem, e no caso de Paulo em particular, isso é fundamental, sem o uso de nenhum instrumento direto, foi Cristo em pessoa que apareceu a ele. Não foi um irmão que foi levantado, não foi Filipe, como você viu com o pastor Rafael, que Deus colocou ele no redemoinho, e Paulo para. Foi um ato como o de Jonas. Um homem convertido de menos um milhão para ser o maior apóstolo de Cristo em uma jornada. Esse texto nos humilha porque a gente sempre quer tentar entender como é que uma pessoa se converte. A gente, no fundo, a gente olha... Deixa eu contar uma conversa que eu tive com uma pessoa certa feita há um bom tempo atrás em gabinete. Eu olhei, eu esperei a pessoa me falar toda a história da vida dela. Eu calado na frente dela. E ela me contando. Se terminou, terminou. O que é que o senhor acha, pastor? Aí eu disse, você não era da igreja aqui não, né? Eu sabia que não era, foi ponto, foi retórico, ele não. Então me perdoe pelo que eu vou lhe dizer, porque eu sei que vai lhe ofender. Mas pode dizer, pastor, você não é crente. Como assim? Repita a sua história de novo. Eu falei, repita. Em tópicos, aí ele foi, tá. Se eu fizesse tudo isso aí, tu ia dizer que eu sou crente? Ele, não, então por que tu é? Se eu fizesse isso, se eu me apresentasse para tu desse jeito aí, tu ia dizer, eu sou crente? Ia dizer, não, então tudo bem, então por que eu tenho que lhe dar o tratamento que você não daria a mim? Aí ele recuou. Então entenda, eu estou dizendo isso para o seu bem. Mas já percebeu que a gente é difícil olhar para a pessoa e dizer assim, ah, fulaninho não tem jeito não. Já preguei o evangelho para 30 anos para aquela pessoa. Ah, ali não tem jeito não. A decepção daquela pessoa ali com a fé. Não, pastor, meu marido, ah, já desisti. 30 anos orando por ele, 30 anos orando pela minha mãe, 40 anos pela minha mãe, não dá. Lamento, mas minha mãe, meu pai vão para o inferno. Não. Olhe para a história de Paulo para que você possa ter esperança e não a mesquinhez de achar que é você que vai salvar alguém. Porque quem salva, a salvação pertence ao Senhor. Então a própria história de Paulo é para mostrar que um crente ele pode ter esperança em situações impossíveis e improváveis, que o Senhor pode transformar um assassino num apóstolo. Não importa. Aquilo que Cristo fez na cruz é tão poderoso que pode transformar um assassino, um perseguidor na igreja, num sofredor da igreja, num maior escritor da igreja, num maior divulgador na igreja e, ouso dizer, um homem mais apaixonado pela igreja que esse mundo já viu. Em um ato, em um momento, não perca a esperança. Pregue o evangelho. Deus pode transformar a sua família, Deus pode transformar o seu filho, Deus pode transformar o seu marido, Deus pode transformar o seu pai, como transformou Paulo. Mas, com isso, pare de defendê-lo. Pare de achar que seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã merece a salvação. Ah, pastor, meu pai é tão bonzinho, porque Deus não o salvou. Não é bonzinho. O que o seu pai é, o que sua mãe é, o que o seu marido é, o que a sua filha é, o que você é sem Deus é inimigo de Deus. Você não merece a salvação. Não é um favor que Deus vai lhe fazer em salvar a sua família. Ah, vou recompensar, não. É porque Ele quis para que você tenha esperança num Deus que transforma vidas. E o que me leva à última aplicação. Nós lemos na pergunta 26, como é que Cristo exerce a sua função como rei? Se você observar bem aquela resposta, o que mais me fascina naquela resposta do breve catecismo é o início dela. Sujeitando-nos e derrotando-nos. É assim que começa. Ou seja, como é que Cristo começa a sua função como rei? Derrotando o crente. E aí, meus irmãos, é isso que eu quero que nós, como cristãos, para concluir, lembremos durante toda uma vida. Todo o inimigo de Cristo será derrotado. Veja que isso é bíblico. Ao seu tempo, quando colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Não há pecado nessa vida que será impune. Simplesmente não tem. Aí você vai pensar assim, ah, pastor, tem sim, ó que eu aprovo, ó aí Paulo aprova, Paulo perseguiu, matou, mas hoje o senhor está aí falando bem do homem. Porque não aplica a justiça e dizer que Paulo era um miserável, eu falei que ele era um miserável. Um miserável muito bem educado, mas era. Não há inimigo de Cristo que vá passar incólume. A pergunta que você tem que mostrar que o que você vê aqui é porque os cristãos, e com certa razão, quando vê a igreja sendo perseguida, e aí veja que mensagem essa é para a igreja anos depois. Porque anos depois a igreja continuou sendo perseguida. Anos depois, ou talvez hoje, muitas igrejas que estão sendo perseguidas pelo Evangelho estão lendo essa passagem e essa mensagem não ressoa para dizer assim, rapaz, esse cara que está perseguindo a gente, então que aquela pessoa que passou perseguição, aquela igreja que passa perseguição, quando lê esse texto, o que é que ela percebe? Que não há pecado que fique impune. Agora veja que maneira gloriosa Deus trata o seu inimigo. Quando ele pega o inimigo dele, talvez o maior inimigo do seu tempo, e ao invés de entregar a própria sorte, ele condena o pecado daquele inimigo nele mesmo, dando a vida por aquele inimigo na cruz, dando a ele agora uma nova vida, onde ele agora ele é uma nova criação, para ser agora um apóstolo do Senhor. Ou não há inimigo que vá impune, ou o pecado é punido em Cristo, ou é punido nele. Então a conversão de Paulo era um lembrete para a igreja, para ver assim, rapaz, até o perseguidor da igreja, Cristo trata o inimigo de uma forma que a gente nem imagina, transformando ele no maior aliado que a gente poderia ter. Não meça as pessoas se elas merecem ou não a salvação. A resposta que eu dou para você é não merece. Nenhum de nós aqui sentados merece. Todos nós éramos ou somos inimigos do Evangelho. Mas se éramos, é porque os nossos pecados foram punidos em Cristo. Não porque você ficou bonzinho e começou a obedecer a Bíblia. Porque Cristo tratou o inimigo de um jeito fantasticamente amoroso e fantasticamente transformador, crucificando os pecados dele nele, morrendo e ressuscitando uma nova pessoa. É isso que eu gostaria que você se lembrasse. Você que está em Cristo, morreu nele. Morreu nele. O seu Saulo morreu. E um Paulo, uma nova criatura, é que ali surge. Nenhum de nós será apóstolo como Paulo. Não tenha pelo menos essa esperança. Nenhum de nós será apóstolo como Paulo. Mas podemos ser sim instrumentos como Paulo para mostrar ao mundo como Deus trata o inimigo em Cristo Jesus. Uma transformação poderosa no Cristo que é um com a igreja e que salva o mais vil pecador. E é isso que você se lembra agora quando você vai participar da ceia. E aí, lembre-se do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí, imagine exatamente essa cena, que era Cristo de um lado da ceia e você do outro lado tentando destruir esse Cristo. E ao invés de Cristo destruir você em seus pecados, o que Cristo fez foi, venha, ceie comigo, porque em mim os seus pecados foram punidos. Que graça. Que graça. Então que o momento da ceia nos humilhe com a certeza de que o Cristo que foi perseguido por Paulo é o Cristo que vivificou Paulo e todos nós aqui, para que nele possamos celebrar a ceia, viver uma vida sem pecado, na certeza que somos um com Ele e Ele um conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo. É até perigoso agradecer demais por Paulo, porque pode parecer até idolatria pelo tanto que o Senhor usou. Mas o que eu te louvo pela vida do apóstolo Paulo, em particular nessa noite, é porque o Senhor transformou o inimigo em amigo. O Senhor transformou o inimigo em apóstolo. Como o Senhor fez isso conosco também. Então, muito obrigado, porque o Senhor é um com a igreja e o Senhor trata o inimigo dessa forma tão gloriosamente graciosa. Para que isso até nos dê a perspectiva de que nós sim podemos e devemos orar imprecatoriamente pelos inimigos da igreja. Com um desejo simples, dizer, Senhor, que os pecados desta pessoa, que os pecados do meu pai, que os meus pecados, que os pecados da minha mãe, que os pecados do meu marido, eles possam ser punidos. Mas eu te imploro que o Senhor tenha a graça e possa puni-los em Cristo, para que ele possa então morrer e renascer como Paulo e enxergar a verdade de que Cristo é o Rei quando ele nos derrota e nos aproxima e governa sobre a nossa vida. Então, Senhor, eu te imploro que essa graça, que esse tratamento para com o inimigo possa ocorrer em vidas aqui na igreja. Que a gente não perca a esperança diante de um coração duro. Que a gente não perca a esperança até diante daqueles que perseguiam ou que perseguem a igreja. Porque a salvação pertence ao Senhor. E para que, como Ananias, possamos tratar essas pessoas como aquilo agora elas são em Cristo. Irmãos. Irmãos. Que precisam de ajuda, que precisam de apoio, que precisam de sustento, particularmente no começo, para caminhar bem na fé. E para que no futuro possam ser homens e mulheres de Deus, como Paulo assim o foi. Então nos ajuda, Senhor, a confundir o mundo. O mundo que nos olhava e falava assim, rapaz, era ele que era assim, que fazia isso, que fazia aquilo, que era um pecador miserável. Nos ajuda a confundir o mundo e mostrar que só Cristo é Rei por aquilo que ele fez por nós. Então, Senhor, muito obrigado por essa linda passagem. Que mostre que é o Senhor que salva, que é o Senhor que é o Senhor da igreja, que é o Senhor que pune os inimigos de uma forma tão graciosa, que é o Senhor que liberta. Então que isso nos anime, nos dê força e esperança para o Senhor. Nos prepara agora para a ceia, mais uma demonstração dessa graça. E que o teu nome possa ser glorificado em nossas vidas, como foi também Paulo. Não por mérito de Paulo, como ele vai dizer, mas por o Cristo, que é um com a igreja, e a igreja é um com ele. No nome de quem nós oramos. Amém.